Hoje me fizeram uma pergunta interessante na sinagoga em relação a como se faz para rezar numa viagem de avião. Interessante como funcionam os horários. Então vamos ver um pouco a respeito desse assunto de uma forma curta e prática. Em primeiro lugar, nós temos três rezas por dia, Shacharit, Minchá e Arbit. Shacharit deve ser rezada entre o nascer do sol e a quarta hora do dia. Quer dizer, quatro horas depois do nascer do sol. Essas horas são relativas, variam entre verão e inverno, porque o dia é mais longo ou mais curto, e você divide esse espaço de tempo, esse período entre o nascer do sol e o pôr do sol, você divide isso tudo em 12 partes. Quatro partes disso são quatro horas relativas. Essas horas podem variar em 50 e poucos minutos a uma hora e pouco. Tem hoje em dia tabelas que têm esses horários, fica tranquilo. Mas, e tem também o Shema, que deve ser feito entre um pouco antes do nascer do sol até a terceira hora do dia. Esse um pouco antes do nascer do sol é um horário que já está bem claro o suficiente para se diferenciar entre, por exemplo, reconhecer uma pessoa que você nem aquela pessoa que você convive todo dia, que você conhece super bem, você até no escuro reconhece, e nem uma pessoa que você nunca viu na vida. Pessoa, mais ou menos você tem conhecimento, você reconhece ele a 2 metros de distância, já é uma luz suficiente para poder fazer o Shema da manhã. Isso são detalhes de horários. A reza de Minchá pode ser feita a partir de meia hora após a metade do dia, que isso pode variar, não quer dizer meio dia e meia, porque depende de quando nasceu o sol, quando vai se pôr o sol, metade disso, mais meia hora relativa. Com horário de verão, por exemplo, isso pode ser 1h20 da tarde, até o pôr do sol. E a reza de Arvit é feita após o anoitecer, até o amanhecer. A pessoa está viajando, quando que ele vai fazer as tefilot, as rezas? Nós não vamos levar em consideração o horário de saída. Quer dizer, nós não vamos levar em consideração o horário no ponto de saída. E nem vamos levar em consideração o horário no destino. Nós vamos levar em consideração o lugar, o ponto onde o avião se encontra neste momento. Vamos supor, um voo sai de São Paulo para a Europa. É um voo que leva quase 12 horas, certo? Então vamos supor que ele sai meio-dia, ele sai, desculpa, meia-noite de São Paulo. Vamos supor que esse voo leva 12 horas, não obrigatoriamente, às vezes é 10 horas, 11 horas, depende de onde está indo. Vamos supor que leva 12 horas esse voo, então ele vai chegar na Europa quando em São Paulo for meio-dia. Só que tem ainda as horas de fuso, então depende se é 4 horas, 5 horas, depende de qual lugar da Europa. Vamos supor que são 5 horas, então ele na verdade chega às 5 horas da tarde na Europa. Quando ele sai meia-noite de São Paulo, se a pessoa ainda não rezou a reza da noite, então ele pode rezar a reza da noite, porque é noite. Enquanto ele está sobrevoando o Brasil, geralmente os voos vão até mais ou menos lá a região de Recife, antes de virar mesmo para a direção do Atlântico e começar em direção à Europa. Então isso também vai depender muito do trajeto que o avião está fazendo. Então, mais ou menos ali nós estamos ainda no mesmo fuso. E, por conseguinte, digamos que até 4 horas da manhã ainda vai dar para rezar Arvit. Porque ele ainda vai estar mais ou menos nessa região que é noite. E aí ele vai se... E o tempo está passando, logicamente. E aí ele vai virar em direção à Europa. Depois de umas 2 horas, mais ou menos, que ele virou em direção à Europa, já vai começar a amanhecer no lugar onde ele está. em cima do Atlântico ainda. Mas já vai começar a amanhecer. Então, mais ou menos aí, estamos chutando, tá? Mas mais ou menos 6 horas depois, 6 horas de voo, já vai estar amanhecendo. E por conseguinte, já dá para rezar a reza de Shacharit. Ah, mas como eu sei se está amanhecendo? Vai até a porta do avião e dá uma olhada pela janelinha e vê lá fora como está a claridade. Onde está o sol, se já tem sol, não tem sol. Segundo isso, você vai ter ideia se está claro ou não está claro naquele lugar. Existe uma discussão interessante, tá, entre parênteses, em relação a qual horário que nós temos que seguir em qualquer localização que você está na Terra. Você segue nascer do sol e pôr do sol ao nível do mar ou na altitude que você se encontra? Você vai dizer, faz diferença? Sim, faz diferença. Mais ou menos, a cada 100 metros de altura, existe uma variação em nascer e pôr do sol em meio minuto. Ou seja, por exemplo, São Paulo, que está a 700 e poucos metros de altura, quase 800 metros de altura, você tem uma variação de 4 a 5 minutos no horário do nascer e pôr do sol. Então você está na montanha, você enxerga o sol antes de quem está ao nível do mar, e você enxerga ele mais tempo depois que ele se... Quando ele está se pondo, você enxerga ele um pouco mais tempo, porque você está mais alto. Você enxerga ele mais do que quando está no nível do mar. Então existe aqui uma variação do tempo. A princípio, deve-se seguir os horários quando você está no chão, quando você está ao nível do mar. Então, geralmente, os horários que tem nas tabelas, que são feitas com os horários todos de rezas, de Shabbat, etc., são calculados ao nível do mar. O que vai acontecer quando você está a uma altitude de praticamente 10 mil metros de altura? Tá, a princípio você tem que ir lá também levar em consideração, não que lá você já está vendo o sol nascendo, porque quando você está vendo o sol nascendo, o ponto embaixo de você na Terra ainda não está vendo o sol nascer. Lá embaixo só vão ver o sol nascer depois de uns 10 ou 15 minutos, mais ou menos, certo? Fazer a conta, porque não é exata a conta, mas mais ou menos isso. Então, precisa se levar em consideração, a princípio, essa diferença. Então, você vê que o sol está começando a despontar no horizonte, ainda não é hora de rezar Shacharit. Espera mais alguns minutos, depois de 15 minutos, com certeza, já dá para começar a reza de Shacharit. E da mesma forma, se você está vendo que o sol vai se pôr, e agora sim, então chegamos na reza de Minhá. Por exemplo, no voo que nós estávamos, você não vai ver o pôr do sol, porque você chega às 5 horas da tarde. Na Europa ainda não está se pondo o sol a princípio, depende se é verão ou inverno. Não vamos entrar agora nessa questão. Mas você pode rezar a reza de Minhá a partir do momento que o sol já passou meia hora do sol a pino. E você pode rezar até o pôr do sol. Vamos supor que é um voo que vai chegar no outro país quando já é noite. Você está lá em cima, ainda não rezou Minhá, e você vê que o sol está caminhando já para se pôr. Reza Minhá logo. Porque, a princípio, você não vai poder rezar Minhá a partir do momento que o sol se põe no lugar lá na Terra, que está abaixo de você. Que isso é mais ou menos entre 10 e 15 minutos antes do horário que você está vendo o sol se pôr já. Quer dizer que quando você vê o sol se pondo, já foi o pôr do sol lá embaixo. Então por isso deve-se tomar cuidado. Não quer dizer que se perder o Minhá não pode rezar. Pode rezar até o momento que você ainda vê o sol, dá para rezar. Mas a princípio é para antecipar esse horário. E a reza de Arvit você vai poder fazer quando for noite. Isso é interessante que tem... Hoje em dia um site também, se chama Zmanim, se não me engano, zmanim.org.com, não lembro agora, que ele te dá lá uma tabela, você fala qual o voo que você está viajando, qual horário que sai, cidade de onde está saindo e destino, E ele te calcula quais são os horários das rezas. E horário de colocar tefilin, talit, etc. Enquanto você estiver no voo. E ele até calcula se tiver atraso na saída do voo também. Então se o voo sair até 15 minutos de atraso, quais são os horários? Meia hora de atraso, uma hora de atraso. Ele faz todos esses cálculos, é bem interessante isso. Você pode tirar, imprimir essa folha, você leva no voo. E você sabe, ele te dá em horas de voo. Esquece relógios, porque lá em cima relógios confundem. Hora de voo. Então, a partir da sexta hora do voo, você já pode rezar Shacharit, por exemplo. A partir da nona hora do voo, já dá para rezar Minhá, e assim por diante. É muito interessante isso. Só mais um detalhe importante. Uns anos atrás, a Elad fez uma brochura com leis para viajantes. As leis que devem ser seguidas em voo. Tem várias coisas interessantes lá. Uma das coisas que eles trazem, e que é bem importante mesmo, é em relação a rezar Amidá. A reza do Shmoná, a gente reza de pé. Como você faz para rezar essa reza no avião? Então tem duas formas de se fazer. A primeira é rezar sentado. Existe essa permissão na Halachá, em casos que não dá para se ficar de pé. Que a pessoa pode ficar sentada, Deus nos livre, alguém que está com algum problema no pé, ou uma pessoa, por exemplo, que está viajando, mesmo numa carroça, ou o que for, ou está montado num cavalo, ou coisa parecida, ele não tem como levantar naquele momento, se não dá de fato. Então, ele pode rezar, inclusive, sentado. Ele reza sentado, e pronto. Uma outra opção que tem, é a pessoa rezar de pé, não nos corredores, de forma alguma atrapalhando as pessoas. Nenhum lugar que venha atrapalhar as pessoas. Então, um lugar que não atrapalha, geralmente, sempre pedindo licença e obedecendo aos aeromoços, é pedir para rezar próximo das portas do avião. É um cantinho que geralmente não incomoda ninguém. A pessoa pode ir lá, pedir licença. E geralmente, na maioria dos voos, permitem que a pessoa reze ali. Uma outra coisa é que deve-se evitar fazer minyan no avião. Por mais que é uma coisa muito louvada, muito boa, atrapalha. Atrapalha os viajantes, atrapalha os comissários na cozinha, fazer minyan. Então deve-se evitar fazer minyan, a não ser que, de fato, os comissários autorizem e falam que não vai atrapalhar mesmo, como é comum em alguns voos da El Al internacionais, os comissários permitirem fazer minyan na cozinha. Um outro detalhe extremamente importante, e com isso nós terminamos, é em relação aos sinais luminosos de cinto de segurança. Se uma pessoa está rezando a Midá ali na porta, por exemplo, e aparece sinal luminoso e avisam, o comandante avisa que precisa se sentar e afivelar os cintos porque vai passar por uma área de turbulência. É obrigatório a pessoa sair do seu lugar no meio da Amidá, sem falar nada, obviamente, não é para interromper com falas, e ir até o seu lugar, se sentar, afivelar os cintos e ali termina a reza da Amidá. Não pode, em hipótese alguma, ficar de pé num horário, num momento que os comissários estão ordenando que se sente, se afivele os cintos, porque é perigoso para a pessoa. Perigoso para a pessoa, é feio e uma profanação do nome de Deus, que o sujeito que está lá rezando agora vai desobedecer e desacatar as ordens dos comissários, então ele deve ir. Ou, por exemplo, a pessoa está rezando, que não deveria, próximo do pouso. Tem que se calcular direito para justamente rezar quando não atrapalha as pessoas e quando não é um horário crítico. A pessoa resolveu rezar próximo do pouso. E aí dá sinais luminosos de cinto de segurança, porque o avião está pousando. Não pode ficar de pé em hipótese alguma. É para ir para o lugar, em silêncio, sentar, afivelar os cintos e terminar a Amidá sentado. E aí cabe uma dica que é ficar esperto no voo. Se você quer rezar, principalmente Shacharit, que é mais demorado, mas mesmo as outras rezas, se existe a opção, principalmente reza de Shacharit, é uma coisa que sempre dá. Shacharit é de manhã, então é sempre o horário que as pessoas estão dormindo. Então, fica esperto para o horário que já dá para rezar Shacharit. Não espere amanhecer e acordarem todo mundo. Aí todo mundo começa a passear pelo avião, as pessoas querem ir ao toalete, os comissários estão preparando o café da manhã, atrapalha. Então fica esperto para rezar antes. Quando já está claro fora, as pessoas estão dormindo, é o melhor horário para ir até a cozinha, gala e pedir licença para os comissários. Vão deixar numa boa, porque é um horário que não vai atrapalhar mesmo. Só vai lá no canto, reza com sossego. Praticamente não vai passar ninguém do lado, só pessoas que de vez em quando de noite vão ao toalete, mas de uma forma geral ele tem silêncio, tranquilidade para a pessoa poder rezar, e depois ele volta para o seu lugar e pode ir dormir novamente. E também, muitos dos casos, a pessoa sabe que vai chegar no destino, ainda vai ter tempo suficiente para rezar lá no destino, então deixa para rezar no destino, muito mais tranquilo rezar no chão, no aeroporto, ou se dá tempo até de chegar em casa, melhor ainda, em casa, no hotel, onde for, a pessoa está indo, logicamente que é bom. E se a pessoa sabe que vai chegar em outro lugar, ainda dá tempo até de pegar um minyan para rezar com o minyan, então não tem coisa melhor do que isso, então é melhor deixar para rezar depois com o minyan.